Podcast Brasil apresenta.
Você lembra do como é o nome da daquele
é aquele negócio em cima daquele eu sei.
Aquela banda do tocava uma
tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória.
Olha a memória, 16, um programa paterno.
É verdade. Comemorando aqui o pai do ano, Olavo.
Obrigado.
Né? Na verdade, Olavo é que agora vai ser papai.
Parabéns,
em setembro.
Parabéns, jovem Olavo.
Setembrão. Em setembro. Setembrão. O Brasil ex-campeão e o Olavo fazendo o seu primeiro gol. Ah, beleza?
Maravilha, obrigado, obrigado.
Parabéns, Olavo.
Parabéns, meu velho.
Ó, o vovô, como é o nome do vovô que está
vovô,
lá?
Vovô Paulo, vovó Paula.
Vovô Paulo e vovó Paula.
É, meu Paulo. Oh, Paulo
que olha. Paulada, hein, vovô e vovó. Que bacana. Então, você, olha, mas eu aviso ao Paulo e a Paula, é o seguinte, ser avô é maravilhoso, eu que sou avô, é muito legal, principalmente na hora que o neném faz cocô. Você entrega pra mãe e pro pai e fala, você tá fedendo cocô. E você não quer nem saber, cara, do cocô do neném. Isso
obrigado,
é muito legal, cara.
Obrigado pelo apoio, viu? Obrigado
é bacana. Apoio, Paulo e Paula, aprendam essa. Nada de trocar a fralda. Eles que troquem a fralda.
Já sabem,
claro. Mas eles que troquem a fralda. Não é importante isso daí. Quando o neném chegar...
Deixa que eu troco. Deixa
só alegria, gente. Só alegria. Bacana. Um beijo pra Manuela, que é minha neta. Bom, então vamos lá. Estamos com um programa maravilhoso hoje. Tá? Sim, hoje está rolando aí uma banda que pouca gente conhecia. O Olavo não conhecia. O próprio Olavo não conhecia. Não conhecia, né?
Olha que ele é um conhecedor.
Bom, também não conhecia. Então todos eles aqui... que na verdade é uma banda chamada Sweet, que tem umas musicaças que vão rolar aqui muito legais que
muito,
o
produção
selecionou pra gente. Profissão, o nosso produtor Marco Romero.
O Marquito Romero, grande.
Marquito Romero. E, o que está rolando aí chama-se Ballroom Blitz.
Um clássico. É assim, até pro pessoal mais jovem, né?
Uhum.
Essa banda foi redescoberta porque ela virou trilha sonora de um filme chamado Quanto Mais Idiota Melhor.
Ah,
esse filme, além de ser assim, vai, engraçadinho, mas ele tem o mérito de ter resgatado Sweet e o Alice Cooper. Resgatou a carreira dele também.
Que aliás, o Alice Cooper seria muito legal um programa com o Alice Cooper, hein?
Killer.
O álbum que lançou o Michael Myers no cinema, não foi?
Isso.
Ele exatamente.
Já vindo do Saturday Night Live, uma carreira de televisão bacana. Uhum. Depois ele virou o Austin Powers.
Austin Powers.
Que também resgata algumas manas legais. Mas o Sweet, ele é um grande representante do glitter e glam rock.
Glitter e glam rock.
Esse é um fenômeno que... Uma viadagem estilística que
fale rolou. Sobre isso. Morreu não. E vira purpurina, é isso?
Bem por aí.
É isso? Não, como que é?
Porque assim, a gente tá falando da década de 70, o que aconteceu? Os Beatles acabaram e causou um vácuo cultural, né?
Sim.
Então, as gravadoras tentavam criar algumas linguagens para as bandas para serem os novos Beatles. Ficou aquela caçada, quem vai ser o próximo Beatles?
Ah, entendi,
Beatles,
entendi,
né?
entendi.
E os Stones lá em cima, não preocupado com essa discussão, né? O que aconteceu? Surgiu uma coisa chamada glam rock, que seria glamour rock. Então aquela coisa teatral, muitas sim, roupas, sim. No qual o Elton John se tornou um grande representante do glam rock.
Sim.
Apesar da música dele depois sair do glam rock, porque o glam rock o que é? É pesado, mas com vocais operísticos. A banda mais famosa que resistiu ao tempo foi o Queen.
O Queen.
O Queen foi um grande representante do glam rock. E o T-Rex, que tem o Mark Bolan também, tem essa linguagem. E a fase boa do David Bowie.
Tem uma coisa de um rock erudito...
Tem uma pretensão. O Queen chegou a essa raia de rock erudito.
Ele puxou pra... Mas o foco era o glamour da coisa.
Glamour, né? Assim, a coisa teatral, né? Uhum. Aqueles shows do David Bowie. Você vai ver um espetáculo musical. Não, uma peça
fazer
teatral
uma pausa
musicada.
Aqui. Tá entrando uma música fabulosa, que é chamada Blockbuster.
É do grande membro latejante. Isso. Essa música. Né?
Olha que beleza, que beleza. Mano. Você vai voltar a falar do...
Vamos curtir.
Só curtir um pouquinho, senhor.
You never know what you'll find.
capricha nos vocais, né? Então esse é o Glitter...
O Glitter Rock.
Agora, a banda é... O Suite é americano ou inglês?
É inglês também. E tem um cara do como é que chama? País de Gales e um escocês.
Tá? Que medo. Medo de escocês. Depois do fiasco do Nazaré, até hoje eu fiquei com trauma.
Não. Nazaré explorou mal, mas tá bom. A gente não tava afim aquele
dia.
Tá
certo, então vamos lá.
É uma banda bacana. Então, assim, mas eles tinham uma capacidade de vocal assim absurda, cara. O Nick, o vocal, ele alcançava uns agudos que a gente vai ver em algumas músicas, que só o Roger Taylor do Queen alcançava. Sim. Que é uma coisa chamada contratenor, que é o cara que consegue uma nota acima da soprano. É praticamente, vai, uma deficiência genética.
Hoje, mas em conteúdo, o Robson tá um espetáculo.
Não,
né,
não é enciclopédia, né?
Tá um espetáculo.
Mas quando tiver muito chato, você põe
Não, aí maravilhoso. Contratenor.
Contratenor, porque assim, aqui tem o baixo, o barítono e o tenor.
Né? O soprano.
Então, o soprano é a voz feminina.
Ah.
Tá? Que é contraltos, meio soprano e soprano. É. Né? Que acontece.
O tenor é o soprano do homem, né?
Isso, então assim, é baixo, médio e agudo, né? Mas o homem, poucos cantores têm uma coisa chamada contratenor, que o contra, apesar de no português ser ao contrário, na origem latina é acima de.
Acima do tenor.
É. Então contratenor. Então ele é acima do tenor. Nem Mato Grosso é contratenor. O Edson Cordeiro é contratenor.
Aquele, né? Agudão mesmo.
Aquele forte, agudo, né? Assim. E o Roger Taylor do Queen, que era o baterista, ele era o contratenor. Os agudos mais altos não era o Fred Mercury que alcançava, era ele.
Era ele.
E aí o Nick, ele alcança. A gente acabou de ouvir um agudão agora.
É.
Lá em cima parece que tem uma TT Spindler no fundo, mas é o cara na verdade, né? Agora vamos lá, vamos ouvir mais rock and roll.
Vamos ouvir, vamos.
Menos falação.
Ah, vamos rolar um pouquinho de Blockbuster aqui que tá no finalzinho, tem 30 segundos de Blockbuster.
E o Fox Underground.
Isso. Blockbuster. É um jingle da Blockbuster.
Poderia ser.
Bom, daqui nós vamos para Fox Underground.
Vamos no AC/DC.
Qual?
Vamos no AC/DC.
AC/DC.
É.
Vamos lá.
Que não é a banda...
É corrente alternada, AC/DC.
É, que não é a banda AC/DC. É o nome da música do Switch, que trata de uma característica... Olha. She Got Girls, ela consegue mulheres no mundo inteiro. E ela consegue homens quando ela quer.
Ah. É.
Então, o bissexualismo, que é uma característica do glam rock e do glitter rock. Né?
Sim.
Então, assim, porque na boa, o cara botar um tamancão, glitter, aquelas estolas, e dizer que o cara não tem a bissexualidade,
e a banda tinha essa cara, assim? Tinha
um pouco.
E
o Kiss estava nessa linha.
Foi muito bem lembrado. O Kiss, na verdade, assim, o som não era glitter rock, mas estética.
A estética dele é total,
totalmente,
né?
Glitter rock, né? Aqueles tamancões, né? Aqueles.
É, plataforma.
Essa a coisa da maquiagem foi eles.
O Kiss, assim, é o que transpareceu mais. Teve algumas bandas da década de 60 e tem aquela história dos Secos e Molhados que rola até hoje. Que assim, os fãs do Kiss vão querer jogar uma bomba aqui no prédio, mas rola que o projeto Secos e Molhados era uma banda em 72, que conseguiram um cantor mato-grossense, que era o Ney Mato Grosso, fizeram uma turnê e um empresário americano viu essa banda e tentou pegar o Ney Mato Grosso. Olha, eu quero te trazer para uma banda americana.
É.
O Ney falou assim, não, eu quero ficar na América do Sul, meu negócio é Brasil. E meses depois surgiu o Kiss. Falam que esse empresário era o empresário do Kiss.
Ah.
Então, pensou, nem Mato Grosso no lugar do Paul Stanley? Ia ser outra coisa,
outra...
né? É. Mas essa
forte,
estética,
cara,
total que rola.
Glitter Rock.
Me falha a memória, qual é o nome desse disco aí, Switch?
Então, é interessante. O Switch, ele, apesar de ter tido uma obra consistente depois no decorrer, ele foi uma banda fabricada. O que acontece? Pegavam os músicos, que eram bons músicos, mas assim, vocês vão interpretar composições de uma dupla contratada pela gravadora. Sullivan e Massadas, né?
Ah, sim.
Então, eles vão compor e vocês vão simplesmente representar. Era um dominó.
Uma Xuxa.
É, um dominó, um polegar, alguma
mas
coisa assim.
Mas eles tocavam.
Tocavam, né? Mas assim...
A composição não era deles.
A composição não era deles. No início, por exemplo, os grandes sucessos, Ballroom Blitz não é deles, Sweet Fanny Adams não são deles.
Sim.
É do Chip and Chapman.
Chip and Chapman.
É. E o que acontece? No decorrer...
Não é do Chip and... Fish, não.
Não,
Fish and Chips.
Fish and Chips.
É pro lugar de onde você tá indo
ship.
Agora.
É comigo.
É, mas tem histórias aí inglesas. E o que aconteceu? Os dois álbuns seminais deles, Sweet Fanny Adams e o Desolation Boulevard, que é o que a gente tá ouvindo.
Sim.
Só que esses álbuns não existem mais separadamente. Por uma como é que eu vou dizer, uma cagada, uma falta de consideração da gravadora, ela pegou, fez um catadão das faixas dos dois álbuns e lançou um álbum só chamado Desolation Boulevard. Mas faixas ficaram perdidas, não? A gente recuperou aqui.
Uhum.
Tá? E esse álbum é o que a gente está ouvindo agora, Desolation Boulevard.
De que ano? 1970.
Bom, 73, 74, vamos considerar que é o álbum de 74, né? Zé, que lembrança que você tem disso?
Eu lembro de bailinhos em Porto Feliz. É bacana isso, né?
Tinha Porto Feliz, onde é que é isso?
Salão de baile em Porto Feliz. É bacana isso. Principalmente essa música que vai tocar, o Fox on the Run. Porto Feliz aqui perto de São Paulo, no interior de São Paulo.
Perto de tu, é isso?
É, minha mãe era... Olha lá. Essa música é legal. Isso aí, quando começava a tocar e o globo ficava espalhando luzinhas no chão. Sabe aquele globo de espelho? É muito bacana. Naquele salão de taco vagabundo. Era bacana isso daí. Olha, o Alfredo gostou, olha lá, óbvio, cara.
Sonzeira, sonzeira.
Fox on the Run. Bom, né? Bom, bacana, né?
Você vê os agudinhos do Brian no fundo?
É.
É, lá, que... é maravilhoso, maravilhoso.
Tem uma versão dessa música do Electric Light Orchestra?
Então, ele o Electric tem, Light...
É, cara, olha! É, que acho que é uma outra pessoa. Bela lembrança, outra, viu?
É verdade. É assim, o Jeff Lynne bebeu muito em Sweet, me desculpa, viu, cara? É aquela música Little Thing, é isso aí, cara.
Do Electric Light Orchestra?
Puta, muito, muito, muito.
Bom, é verdade, ele tá falando agora... É... Me... Bateu forte isso daqui.
Então, esses, né, vocais operísticos marcam essa época de 70 a 75. Aí, 76, disco, né?
Já...
77, o despojamento com punk rock, né?
O
então,
punk assim, rock começou punk... em 77.
É, punk rock aí, um pouquinho antes, com Stooges e tal, mas 77 com Sex Pistols, aí o despojamento, né?
É.
Guitarra, baixa, bateria, não precisa, ninguém precisa saber tocar nem cantar, o que importa é a atitude.
Fudeu.
Limpou tudo, né? O Queen se reinventou, brincou de punk. Uma capa. Tem uma capa do Queen, um álbum chamado The Game, de 79, 80, onde eles estão de punks. Sendo que uns três álbuns antes, eles estão de cabelo comprido, unha pintada, colar de pérolas. Quer dizer, aquela capa do The Game, onde eles estão de punks, seria o tipo de gente que daria porrada no próprio Freddie Mercury.
Sim. Então, é disfarce pra não levar porrada.
É, disfarce mesmo. Então as bandas tiveram que se reinventar, né? Então, Sweet ficou correndo atrás. Essa coisa do rock mais elaborado, a música mais elaborada, o progressivo sofreu com isso. É. O punk
acabou.
Passou o rodo em todo
acabou.
Mundo. Passou o rodo.
É. Por isso que tantas não foram pra frente?
É, não, acho que assim, o punk...
O punk acabou com o rock, Robson?
Não, acho que o punk acabou trazendo assim, a molecada não tava, uma geração não tava entendendo muito o que tava acontecendo.
Não, você falou assim, não precisa saber tocar, né? Então, daí eu lembro CPM 22, essas coisas.
É assim, faça você mesmo.
Que é muito ruim, né, cara?
É uma estética, é uma estética.
É ruim.
É, é uma estética, né?
É, você não sabe tocar.
Até hoje é assim, você precisa ser músico, você não precisa saber tocar.
É, não, é verdade. Não,
olha, eu vi outro dia o João Gordo, que é um cara que eu respeito, assim, pelas referências musicais que ele tem, mas ele falou assim, porra. É, os músicos dos sonhos, puta, é o Hendrix na guitarra, é o John Bonham na bateria e o Sid Vicious no baixo. Peraí, desculpa, o Sid Vicious não sabia tocar. O problema dele na banda é que ele tocava duas notas, então eles tinham que simplificar os arranjos porque o Sid Vicious não. Puta, ele ficava alheio, ele se drogava, era bonitinho, a mulherada gritava, ele ficava em duas notas, né?
Era só um enfeite.
Era um enfeite, era um bibelô, né? Então, assim, eu acho que o punk ele trouxe assim: olha, você também pode fazer.
Sim.
Então isso pro jovem, puta, eu não tenho que estudar.
Faça você mesmo.
Faça você mesmo, entendi. Faça em casa. Poxa, não tem que ir pra um conservatório?
Não, compra uma guitarra, junta com qualquer merda.
É, vambora.
Que cor?
Né?
Ó, essa pessoa é bacana, hein?
Vamos. Iron Maiden.
É isso, hein?
Né?
Bacana, ainda, Set Me Free é uma bela faixa, bela faixa.
Isso aí não foi regravado, não?
Set Me Free?
Não, olha, não sei, pode até ter sido, mas que tem uma cara de... Foi muito copiada essa linguagem. O Iron Maiden, você vê essa... guitarras tocando as notas um terço de diferença, um quarto de diferença uma da outra, né? Solando juntos, né? Verdade. A linguagem aí.
Eu queria, agora aproveitando aqui o Set Me Free aí, vem rolando, eu queria ler aqui uns comentários aí que o pessoal deixou. É engraçado esse negócio de podcast, né? Porque o pessoal não tem uma ordem para ouvir. Então, existem comentários aqui que eles fazem de anteriores, de programas mais antigos, mas sempre vale a gente estar registrando aqui, né? Aqui foi do podcast, foi isso? Foi o 13. Para a memória 13.
Isso, do Phantom of Paradise.
Último do ano.
Isso.
É, que foi foi o último do ano, Phantom of Paradise. Mas agora o pessoal começou a colocar.
É de um cara que já fez comentários em podcasts anteriores.
Foi Diogo Lopes. Do Podsexo, é mesmo. Isso. Ele tem o Podsexo.
É.
Então aqui, olha, aqui quem fala é o Diogo do podcast Podsexo. Lembram?
Lembro.
Não sei se vocês lembram, mas quando mandei meu primeiro comentário aqui, há 3 meses atrás, eu disse que virei fã da Sônia Rocha. Puta, é uma legião de fãs.
Começou tudo com a gente, viu?
Vamos lotar o estádio.
A gente lançou a Sônia Rocha. Vamos lançar aqui Sônia Rocha. Nós vamos lançar, depois que passar o YouTube, né? Falando de YouTube, tem umas histórias bacanas de YouTube. Vocês viram a fila?
A da fila?
Vocês viram que merda o Pão de Açúcar fez?
Ai, meu Deus.
Isso que é o anti-marketing, né, meu? Os caras fizeram esse negócio. Conseguiram
acabar com a marca.
Conseguiram acabar com a marca. A coisa mais...
Em um dia.
Foi um horror total aquela fila, um desrespeito. Diz que tinha, assim... cara tatuado, puta massa, pegaram velhinha no hospital com máscara de gás.
Ah, pra levar
é verdade, pra levar na fila de ingresso, não, cara. É verdade. E daí os caras falam, você é um filho da puta, como você traz essa velhinha, aquela velha morrendo ali do lado, nem sabe que é YouTube.
Como é aquela coisa? O melhor do Brasil é o brasileiro.
Um horror total.
E assim, não, e fila de velhinho era que os caras ficavam 5 horas, os velhinhos embaixo do sol.
Porque os outros ficavam 5 dias.
Não, ficaram 5 dias.
Aliás, foi lá da tua terra quem abriu a fila, sabia? Foi uma moça.
O quê, rapaz?
Florianópolis. Uma moça veio de Florianópolis, foi a primeira da fila. E daí ela fez um acordo com o segurança, ela criou suas próprias senhas e começou a vender lugar na sede.
Abriu-se um mercado paralelo.
Ela chegou na sexta...
O pessoal de Florianópolis é esperto, sabe? Existe uma oportunidade. O pessoal
chegou na sexta-feira...
Vem pra cá roubar o mercado dos paulistas.
A mulher chegou na sexta-feira à noite. Ficou sexta, sábado, domingo, até segunda de manhã. Quando abriu a porra.
Fez uma grana, pelo menos.
Fez uma puta grana.
Fez uma grana.
Um amigo nosso, ele conseguiu comprar. Ele ficou puta horas, cara. Ele chegou às 10 da noite.
Da noite do sábado.
Do sábado. E foi, às 3 da tarde da segunda ele estava saindo da fila. Olha que coisa insana.
Diz que era domingo à noite, ela tinha mais de 100 pessoas.
Não, uma festa total. Segurança para não ter arrastão. Né? Aquela porra. Aí esse cara ficou lá. Daí quando conseguiu comprar... Ele já tá tão puto, né? Ele comprou a mais e tal. Um amigo dele desistiu. Ele falou, acho que eu não quero mais. Depois o cara fica todo esse tempo, imagina, né? Ele foi pro final da fila, no último, e falou assim, quer comprar? Um falso. Só sei que ele ganhou uma puta grana, cara. Assim, não... em uma quadra que ele andou, chegou pro último, você quer, cara? 900
ganhou,
pau.
Ganhou R$1.000.
Pera que eu vou tirar dinheiro no caixa. O cara foi tirar dinheiro no caixa, trouxe, entregou na mão a grana pro cara.
Não,
ele comprou por 200 e vendeu por 900. Uma coisa assim.
Investimento.
Enlouquecidas com o YouTube. Eu sou um grande apreciador de YouTube.
E eu não sei como é que foi a segunda rodada de vendas, hein, mas não sei se melhorou muito também.
Não sei.
Eu perdi o interesse.
É capaz de sacanagem os caras fazerem 5 shows extras e fuder os caras que ficaram o primeiro dia na fila, né, bro? Pra matar. Não, então foi assim, um troço absolutamente desagradável, acho que um desrespeito total. Eu soube de gente que foi assistir o YouTube em Miami, não teve porra nenhuma disso.
É verdade.
O cara chegou num shopping center, comprou no shopping center o negócio.
Minha irmã conseguiu ver em Nova York, ela mora lá, conseguiu ver em Nova York com camarote, esquema, compra com tranquilidade, com conforto.
Um horror.
Isso aqui é um atraso, é só aqui mesmo.
América Latrina.
Olha, eu acho que Pão de Açúcar pisou feio na bola, entendeu? Comprou patrocínio com exclusividade.
Não, ainda pagando essa grana, né? Vai ver lá fora, não é tão mais caro.
É verdade, não. Não, vão um absurdo, tá? Um desrespeito a quem gosta de rock e tal.
Eu também perdi o tesão, não vou mais nesse show.
É, também não. Olha, desculpa, hein? Compra um DVD que tá bom demais.
Inclusive, a gente já tá organizando aqui na casa aqui do Renato. A gente vai assistir no dia E vamos dar o play no DVD no exato instante que vai começar o show.
Exatamente, pra você ver que você não tá
tomando um scan,
nada,
tomando uma gelada, nada, no sofá.
É. E acabou. Vocês ficam felizes.
E tem os Stones agora, né? De graça.
De graça com direito ao rastão.
Não, vem. Né? Eu tô na
não, fila. É loucura. Você vai, né, nesse negócio. Você é louco, cara. O Robson vai pro Rio, fica lá no meio da praia.
O cara que nunca vai à praia, na vida.
Vai à praia.
Boa, com arrastão.
Com arrastão não, embora. Uma coisa
imagina, ali, né? Olha o gordinho ali. Fudeu.
Não.
Ponto de referência.
Bom, pô.
E que o Diogo fala pra gente?
Bom, o Diogo falou pra gente. Tá atrapalhando tudo aqui. Então, ele é fã da Sônia Rocha. Graças a ela, comecei a ser um profundo conhecedor da nossa música ruim de qualidade. Belo ter música ruim de qualidade. E esse é o tema do podcast Brocha Music. Ele montou um podcast.
Ele montou um podcast falando de
música ruim de qualidade. Brocha Music, vocêpode.com. Brochamusicvocêpode.com. Nem preciso dizer que o podcast é um sucesso. O povo está cansado de música ruim sem qualidade alguma. Basta. Jogo Lopes. Muito bem. Outro aqui, um tal de Gustavo falou: eu amo a Sônia Rocha. Olha que coisa.
Nós amamos Sônia Rocha.
E outro falando, aposta sensacional foi a nossa aposta.
Sim.
A nossa aposta lá quando você ficou sem comer ali.
Temos que fazer
outro. Roxo. Aposta sensacional. Passei para desejar um ótimo 2006 com muita Sônia Rocha para todos. Reginaldo e Oman. Muito bem. Então esse é o pessoal que escreveu aqui no Se Não Me Falha a Memória número 13, que eu não havia lido no Se Não Me Falha a Memória 15. Número 15. Então é isso aí. Bom, e falando de...
Rocha.
De Rocha.
Sônia Rocha. Está na hora do...
Duelo de Titãs.
Duelo de Titãs.
Né? Exatamente. Vamos ao Duelo de Titãs agora. Um novo desafio. E aqui está o Ballroom Blitz outra vez aqui rolando no fundo. Mas dessa vez nós vamos ao Duelo de Titãs com... Sônia Rocha, como sempre, né?
Sim.
Você não vai pôr nunca ninguém. É sempre alguém contra a Sônia Rocha no Duelo de Titãs, é isso?
Quando ela perder, a gente tem uma nova musa,
tá
um
bom,
novo muso,
tá bom,
né?
Tá bom.
É, ela ganhou de novo, né?
Ganhou de novo. Sambão, hein?
Eles, por que tão cedo?
Assim,
não, maciça.
Foi mais do que a primeira.
Porque as pessoas votam não só por postando ali, como também mandam e-mails pra gente no memória @podcastbrasil.com.br.
Foi maciço. Teve um votinho só pra Noêmia, que talvez tenha sido ela mesma.
De Fernando Duque, eu não sei se era. Quem é o Fernando Duque? Bom, vamos lá. Vamos ouvir. Não, e teve dois votos. Como é o nome do dono da trama também? Ele...
Olha.
O cara votou, cara. O cara votou.
Devia ter votado na Sônia, né? Cantou em homenagem à mãe dele.
É, verdade.
Ele... Regina, pô.
Mas mãe, negócios à parte, meu amigo.
Tá certo.
Bom, vamos ouvir aqui. O que é isso? Orkut.
É.
O desafiante.
O desafiante, ele é um veterano no mau gosto.
Sim.
Há alguns anos. O nome dele é Rodney D.
Rodney D.
O homem da pamonha? Mamonha? Justamente. Ele fez o funk da pamonha há uns 4 anos.
Uhum.
E ele demorou 4 anos pra fazer essa pérola que a gente vai ouvir agora, que é a música do Orkut.
De 4 em 4 anos? É uma Copa do Mundo, é isso?
É isso, uhum. Isso. É a produção, né?
Vamos lá.
É ouvir... safra.
O último você foi, quando eu entrei no seu site, você está absolutamente tecnológico. O mau gosto está migrando para a informática,
sim,
é isso?
Sim, lógico. Esse computador para todos dá nisso, né?
Entendi. Isso é inclusão digital.
Inclusão digital, né?
Bom, incluir o digitalmente no rabo de alguém. É isso daí, mano. Perfeitamente. E ele criou o Orkut. Vamos ver Orkut, ouvir Orkut.
A música do Orkut.
D? Como é o nome do cara?
Rodney D.
Rodney D. Solta Rodney D.
Duelo de Titãs.
O somzinho do ICQ é muito bom.
Cara, peraí. Não, peraí, gostei disso.
Vamos curtir.
Eu hoje vou fazer uma prece. Eu espero que você me escute. Eu quero ser convidado para entrar no seu Orkut.
Maravilhoso!
Eu, prece, eu espero que você me escute.
Cara.
Eu quero ser convidado para entrar no seu Orkut. No seu Orkut, no seu Orkut, no seu Orkut. Urkutim, seu Urkutim, no seu Urkutim, no seu Urkutim. Olha, eu já tentei de tudo, eu não sei o que acontece. Você lê, finge não ler e ainda paga os meus scraps. Eu já mandei uns 120 recados, o da pamonha e também do mamute. Mas quando eu vi, eu tava apaixonado por uma foto que eu só vi no Urkut. No seu Urkut, no seu Urkut, no seu Urkutim,
seu Urkutim.
Não, isso é bom, cara.
Coragem, fazer uma
fala
peixe.
Isso,
eu espero que você apesar
que o Flávio, nosso amigo, ele produziu.
Flávio Medeiros?
Um abraço pro Flávio que mandou pra gente exclusivamente.
Lá na sua cidade.
Mas peraí, cara, o cara tem ritmo.
O cara
tem produção isso aí.
Peraí, não, tem qualidade. Tem qualidade. Não,
a qualidade tá na produção do Flávio Medeiros, que é muito bom. Mas, meu, acertar a voz do cara, tudo.
Gosto
de conseguir melhorar,
cara. Muito,
palhaçada.
Ó,
paradinha. É genial, isso é
genial. Genial.
Hoje vou fazer uma prece, eu espero que você me escute. Eu quero ser convidado
muito
para entrar.
É muito bom, mas será que ele vai conseguir vencer?
Vamos ver.
A equipe do Rock você escolheu.
Uma especial aqui da Sônia Rocha.
É porque a obra da Sônia Rocha é monumental.
Monumental.
Né? Monumental. Então tem uma música chamada
Cigana
Feiticeira, que é. Acho que só ouvindo pra descrever.
Então vamos parar com o Orkut. Nosso... Por que repete essa merda sempre?
É, não. Fica aí. Ah, é isso. Ele não disserta sobre um tema como a Sônia Rocha faz, né? Ela tem uma letra, né?
Ela tem conteúdo,
ela
né?
Tem conteúdo,
ela
se aprofunda.
Então vamos ver Cigana Feiticeira.
Duelo de Titãs.
Opa! Ó. Lindo de morrer. Entra, mulher.
Cigano... Feiticeiro.
Cigano, porra.
Cigano.
A cigana.
Feiticeiro.
É, mas o nome da música Cigana Feiticeiro.
Se roubou meu coração. Cigano, feiticeiro.
Respira, mulher, pra cantar.
Minha paixão.
Se fosse coraçãozinho, ela tinha morrido, tinha tido um infarto.
Feiticeiro.
Ilusão no coração.
Traz de volta meu coração. Por você fico a esperar que apareça. Ó cigano, feiticeiro, traz de volta seu coração. Ó cigano, feiticeiro.
Que conteúdo ela tá mal hoje, né?
Tá mal, hein? Você falou do conteúdo, você se.
Meu coração.
Oi, cara, me ferrei.
Você botou ela na.
Feiticeiro,
cara,
você isso? É minha paixão.
É, realmente.
A opção é sua escolha, vai acabar
não,
com a Sônia Rocha.
É sacanagem. Cara. Não é, tá longe das melhores Sônia Rocha que a gente vai ouvir aqui hoje. Ainda acho que é muito difícil de bater.
É,
mas tá muito abaixo.
Deve ter posto um Belo Léo, uma
não,
coisa.
Não, é um clássico, já é um clássico. Homenagem, né? Ela sempre faz as homenagens, uma coisa delícia.
Homenagem geográfica. Vamos voltar à geografia.
O cara do Orkut vai, olha.
Olha, vamos ver
eu
essa votação.
Eu sei que os ouvintes vão
apertado. Vai ser apertado. É bom, né? Vou dar um pouco de tensão, né? Porque não é Gaduque, na boa, né?
Não
representava nenhuma ameaça desde o início.
Não.
Download do arquivo, eu não sei nem pronunciar.
Download,
né?
E pode, né?
E pode uma coisa. Não, porra nenhuma.
Se aparece algum lugar, ó cigano, feiticeiro, traz de volta
é ruim.
Seu coração.
E o Alex no teclado.
Alex dos teclados.
Alex dos teclados.
É isso aí, mais uma edição do...
Se não me falha a memória.
Não, Duelo de Titãs.
Duelo
por favor, escrevam.
Duelo de Titãs, Titãs.
Escrevam.
Duelo de Titãs.
Comentários, mandem e-mails, mas não deixe de escrever pra gente. E vamos passar aí da Sônia Rocha voltando para o tema do nosso programa, o Switch.
Pra encerrar.
Pra encerrar com Solid Gold Brass. Ó. Boa essa banda, gostei dessa banda.
E assim, glam rock, glitter rock, mas eles começaram nessa linha e inauguraram um estilo deles chamado Bubblegum Rock.
Bubblegum
Rock. Aí virou a marca do Sweet.
Ah,
Bubblegum Rock. Música chiclete.
Música chiclete. Né?
Só uma coisa, o Brian, vocalista, morreu em 97. Né? E o Michael... vai, morreu em 2002 de leucemia numa grande coisa. Então, assim, a banda, ela tá só com dois integrantes que fazem turnês aí.
Ainda?
Tentando resgatar. É, mas aquela Vale da Saudade, né? Francisco Entendi. Petrone do rock.
É, Francisco então, Petrone do rock, maravilha. É. Por isso que chama Desolation Boulevard, é isso?
É, né? Desolation Boulevard.
Então é isso aí, gente. Valeu, encerrando galera. Aqui o 16º, né?
Isso.
Se não me falha a memória, com o Switch. E prometendo voltar com o 17º, com alguma coisa bacana. Temos aí alguma sugestão aí bacana do Electric Light Orchestra.
Pode ser. Eu
acho que pode ser um grande candidato, legal.
E então, discotec, rola?
Ah, seria maravilhoso. A gente poderia fazer uma sessão.
Desembala sábado à noite. A trilha sonora.
Não, tem muita coisa boa, né? Dana Summer, você vai pegar uma porrada de coisas muito legais aí. É. Que a gente pode fazer uma coletânea bacana. Tem um amigo meu que foi discotecário do Papagaios, eu vou.
Bacana.
Vou falar
vamos
com ele
nessa.
Pra ver o que ele tem ali nos discos dele pra gente fazer uma sessão de discotec aqui.
Disco Fire.
Lembrando os sapatos de bico fino que o Isaac fazia ali do lado do Mackenzie. Bacana. Tinha um amigo que tinha um sapato verde, cara, de bico fino. Era maravilhoso. Uma coisa. Mas muito fino mesmo.
Nada Finíssimo. Como o tempo para revelar o mau gosto.
É, né? Verdade. Então é isso, gente. Ficamos aqui com
comentários, votem Duelo Titãs.
O Duelo de Titãs. Duelo Titãs. Não percam, que é o. Como é o nome do cara?
É o Rodney D.
Do Orkut.
Da música do Orkut.
Versus a Sônia Rocha, muito debilitada com
debilitada.
A Cigana Feiticeira.
Sim,
o Robson assim. Não escolheu legal. Mas.
Vamos ver. Eu ainda aposto na Sônia Rocha. Vamos ver.
Votem com o coração, talvez pela obra de Sônia Rocha, porque pela música que o Robson escolheu, realmente vai dar o cara do Orkut, cara. Tô falando. Flavinho fez um arranjo maravilhoso aqui do.
É, mascarou bem.
Foi bem bacana, cara.
Mascarou bem. E-mail memoria@podbr.com.
Perfeito. E mandem e-mails e deixem comentários pra gente, que vai ser um prazer ouvir e lê-los aqui ao vivo pra vocês. Ao vivo não. Ao pod. E novamente despedindo aqui pro nosso pai do ano.
Obrigado.
O Olavo.
Parabéns mais uma vez.
Vovô e vovó Paulo e Paula. Paulo,
beijo pra Leandra também.
Leandra, tá certo.
Opa,
minha namorada.
A sócia
aqui na obra. Então todos aí, obrigado. Beijo a todos e fique com a gente aqui.
Valeu, opção, obrigado.
Até mais. Vamos lá.
Valeu.
Até mais. Qual é o nome
aquele negócio em cima daquele. Eu sei.
Aquela banda do. Tocava uma.
É, tinha um cara com nome estranho.
Se não me falha a memória.
Uma realização podcast em Brasil.